Ora, senhoras e senhores deputados, passamos então ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, que consta da audição do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre a atividade desenvolvida e a política de ciência em Portugal. Temos já presentes e dou as boas-vindas em nome da Comissão de Educação e Ciência ao Sr. Engenheiro Carlos Oliveira, Presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e à Sra. Professora Anabela Raimundo, membro também do Conselho. Agradeço a vossa disponibilidade para este agendamento informo que julgo que já receberam a grelha com a informação dos tempos. Dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial, haverá uma ronda pelos grupos parlamentares de seguida e depois dispõe de mais 15 minutos para uma intervenção final. Portanto, eu dava a palavra ao Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos e todas as senhoras deputados. É um gosto estarmos aqui presentes. Estou aqui com a minha colega Anabela Raimundo, também membro do CNCTI. E agradecer desde já também o interesse em conhecerem o trabalho que temos estado a desenvolver neste mandato. Preparamos aqui uma pequena apresentação cujo objetivo é dar mais conhecimento daquilo que têm sido as atividades do CNCTI e também neste momento em que existem um conjunto de alterações importantes em todo este ecossistema e, portanto, a ideia será passarmos um pouco aquilo que tem sido o nosso trabalho e depois, naturalmente, disponíveis para os esclarecimentos que entenderem oportunos e necessários. Bom, o CNCTI, portanto, isso já tenho que ligar aqui. Portanto, o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, como sabem, é um órgão consultivo de governo em matérias relacionadas com ciência, tecnologia e inovação. Este mandato atual arrancou em 2024, tem uma composição de 20 membros, entre membros académicos, membros da sociedade civil e depois, adicionalmente, por inerência, os presidentes ou responsáveis das agências relacionadas com este setor, nomeadamente o IAPMEI, a ANI, agora a AI ao quadrado, e a EFCT, que também está, como sabem, a ser integrada na AI ao quadrado. Neste período, realizamos 17 reuniões plenárias, portanto a cadência é uma cadência mensal de reuniões plenárias e produzimos um total de 11 recomendações, a maior parte delas por solicitações dos membros do Governo sobre determinadas matérias que eu já irei partilhar daqui a pouco e também algumas por iniciativa do próprio CNCTI. Temos também aproveitado as nossas reuniões plenárias para visitas a instituições pelo país, sejam instituições de ciência e tecnologia, sejam empresas, e portanto vamos fazendo esse trabalho. Já fizemos visitas ao Instituto Ibérico de Nanotecnologia, estivemos também na Ovione, na TechEver, em Peniche, aqui na Universidade, ou no laboratório daqui da professora Anabela Raimundo, e portanto temos de alguma maneira ir percebendo também no terreno quais são as dinâmicas do que vai acontecendo para depois de alguma maneira nos inspirar naquilo que é o debate e que são as matérias que acabamos por discutir em sede do Conselho. Os membros do CNCTI também asseguram representações em diversas entidades, incluindo o SES, e o método, essencialmente, de trabalho que nós temos no SES, para além de outras, o Grupo de Trabalho da Reforma da Lei da Ciência, há um conjunto de outras pessoas 2030, portanto, onde somos convocados para termos a presença e, portanto, há depois uma distribuição pelos membros do Conselho nestas representações. O modelo de trabalho consiste, portanto, nas reuniões plenárias, que é onde se debate em plenário, portanto, os temas e as recomendações que temos em preparação, ou temas quando não são, quando o objetivo não é uma recomendação, e que depois são, portanto, trazidas para as comissões, deliberamos a existência de comissões especializadas, de acompanhamento especializadas, que se focam em determinados temas, vão fazendo o desenvolvimento dos trabalhos e depois voltam ao plenário para podermos discutir e incorporar ideias. Portanto, como é que nós trabalhamos? Portanto, temos pedidos formais do Governo, solicitações diretas têm vindo essencialmente do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, também em articulação com o Ministério da Economia. Desde a criação e a ativação da AIO Quadrado, portanto, o CNCTI torna-se também órgão consultivo da nova agência, portanto, é um trabalho que vamos também agora iniciar. Em termos daquilo que fizemos, em termos de iniciativa própria, portanto, foi um parecer ou uma recomendação relativamente à Agenda Nacional de Inteligência Artificial. Iniciamos também um processo ainda no início do ano, do ano passado, sobre a integração do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Eu depois poderei falar um bocadinho sobre estas recomendações. Houve também uma recomendação relativamente ao financiamento à ciência, tecnologia e inovação e, portanto, ao ecossistema ligado com o tema anterior de integração e do estado do ecossistema. E estamos neste momento a trabalhar também numa recomendação relativamente aos temas de segurança e defesa e a perspectiva que a ciência, tecnologia e inovação do país podem ter nestas matérias e como é que podem ser, digamos, indutores e ao mesmo tempo também, e portanto estamos a fazer esse trabalho. Portanto, nestes 18 meses, estas 11 recomendações emanadas e aqui separadas por áreas de atividade, relativamente ao ensino superior, fizemos 4 pareceres sobre o RGIES ao longo de todo o processo legislativo, aliás, incluiu também uma audição aqui na Assembleia da República relativamente a esta matéria e, portanto, algumas das recomendações mais finais são mais curtas em função depois dos desenvolvimentos que existiram aqui na Assembleia. No âmbito da internacionalização, a nossa primeira recomendação foi de apoio daquilo que poderia ou deveria ser, no nosso entendimento, a posição nacional relativamente ao programa OFP10. Foi logo em novembro de 2024, foi a primeira recomendação, até porque havia um tempo de entrega muito curto para o próprio Governo poder e, portanto, fomos ouvidos. E também a segunda recomendação relativamente às parcerias com as universidades internacionais, portanto, foi também uma recomendação que o CNCTI executou. Na área da inteligência artificial tivemos a recomendação número 5, portanto, com algumas considerações relativamente àquilo que poderia e que deveria incluir uma Agenda Nacional de Inteligência Artificial, esta sua ligação em termos de ciência, tecnologia e inovação. No que diz respeito ao ecossistema e financiamento, portanto, a nossa recomendação número 7 sobre a integração do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, que, como disse, portanto, fez um mapeamento, tentamos numa página mapear o ecossistema e perceber da sua fragmentação, das oportunidades que existiam, e, portanto, isto ainda antes desta existência da AIO Quadrado, portanto, foi uma iniciativa que o CNCTI criou e que depois levou a bastante interação com os membros do Governo sobre esta matéria. Ainda a recomendação número 9 sobre instrumentos de financiamento e, portanto, este mapeamento entre o ecossistema, portanto, instrumentos que existem no país de apoio à ciência, tecnologia e inovação, que já agora são diferentes, até porque estamos aqui a falar de um ecossistema bastante diverso, que vai de níveis desde os níveis da investigação fundamental até, digamos, àquilo que é inovação e, portanto, que já se passa mais do lado do mercado e das empresas e, portanto, há aqui um ecossistema com bastantes diferenças no seu tratamento e na sua execução e, portanto, foi também uma das recomendações, uma das análises e recomendações que fizemos ao Governo. Naquilo que diz respeito à nova agência, à AIO Quadrado, portanto, emanamos também uma recomendação relativamente ao próprio projeto legislativo e, mais recentemente, sobre a metodologia de avaliação estratégica que está em curso para a definição daquilo que são as áreas de aposta da agência. Portanto, temos estado envolvidos também neste processo. Aquilo que podemos dizer é que, em termos de impacto, é que entendemos que estamos a ser ouvidos e que isso se vê na incorporação naquilo que são as políticas públicas. Um dos casos é a nova estrutura de governação das parcerias internacionais, portanto, com as universidades internacionais, seguiu recomendações do próprio CNCTI. No RGIES, que foi aprovado aqui na Assembleia da República, também incorporou alguns contributos, nomeadamente nos reforços da endogamia, ou pelo menos áreas em que nós achamos que era importante que houvesse reforço no combate à endogamia, no reconhecimento das acreditações internacionais, entre outras, portanto não vou estar aqui a entrar em muito detalhe sobre a recomendação em si. Na questão da AIO Quadrado, portanto, o CNCTI passa então a ser por lei o órgão consultivo da nova agência e dizer também que, de alguma maneira, o resultado daquele trabalho que tínhamos feito na recomendação relativamente à integração do sistema de ciência, tecnologia e inovação, um dos outcomes poderia ser uma melhor articulação entre as agências públicas e, portanto, acaba por esta criação desta agência estar bastante alinhado com, a ideia não foi nossa nem é isso, mas dizer que efetivamente há aqui um alinhamento sobre algumas das preocupações que a recomendação identificava e que esta agência poderá ter toda a capacidade de resolver. Também houve alguns temas relativamente aos critérios de CIFID que vimos reconhecidos. Portanto, também este reconhecimento institucional tem acontecido também com uma presença consistente dos membros do Governo nas iniciativas do CNCTI, seja do Sr. Secretário de Estado da Ciência e Inovação, da Sra. Secretária de Estado da Ciência e Inovação, do Sr. Secretário de Estado da Economia e do Sr. Ministro, que têm participado e trazido informação ao debate para permitir que possamos depois também trabalhar com informação mais atualizada e também o convite, como disse também, para a presença de membros do CNCTI em diferentes órgãos ou em diferentes grupos de trabalho que vão sendo criados diversas matérias. Portanto, já referi aqui o da Lei da Ciência, a própria reestruturação do ecossistema de ciência. Portanto, ou seja, vai havendo membros do CNCTI que vão acompanhando estas matérias, o que depois traz uma riqueza importante ao nosso debate, porque há uma perspectiva daquilo que está a acontecer. Em termos do trabalho, dos trabalhos em curso, portanto, como referi, temos a Comissão de Acompanhamento especializada em Segurança e Defesa, uma agenda proativa que está a ser articulada também neste momento, quer com o Governo, quer com um conjunto de pedidos de audiências com entidades relacionadas com a área da defesa, no sentido, e também no setor público e privado, no sentido de recolhermos informação sobre o que é que pode ser o papel e como é que a ciência, a tecnologia e a inovação podem, de alguma maneira, tirar partido e aliar-se desta nova dinâmica que existe na Europa e no mundo relativamente aos temas de segurança e defesa. Temos também em funcionamento a CAI de acompanhamento da AI ao quadrado, portanto, e que acompanha com proximidade, ou tem acompanhado até esta fase, digamos, aquilo que são os desenvolvimentos na agência, na nova agência, e pronto, e como disse também no decreto-lei dos graus e diplomas, também há um grupo técnico ativo com contributos para esta matéria, diria que do meu lado da apresentação, Sr. Presidente, seria um bocadinho o que eu queria dizer, mas se o Sr. Presidente entender isso aqui, a minha colega pretender também adicionar, teria todo gosto.
Então, Sr. Professor Anabela Raimundo, ainda não esgotaram o tempo, até aos 15 minutos, se pretender tecer algumas considerações, faça favor.
Sim, muito, muito brevemente, só dizer que através do site do CNCTI é possível acompanhar mais de perto a atividade que fazemos. Também podem encontrar as atas das reuniões, que não é tão simpático, mas tem as deliberações, que acho que é o mais importante, e é um instrumento que também facilita, no fundo, a comunicação com todos e também para tornar transparente o trabalho que fazemos, e penso que é importante visitar o nosso site. Pronto, só salientar aqui também que as nossas comissões, estas CAI, nós tentamos sempre que elas tenham intervenção de colegas de áreas diferentes, ou seja, tentamos sempre que haja uma ponderação entre pessoas da área da indústria, portanto das empresas também, e das áreas mais científicas, porque fazer esta ponte entre ciência e inovação, hoje em dia, mais que nunca, é imperativo, e portanto temos sempre esse cuidado das CAI em incorporarem essa multiplicidade de áreas. Pronto, basicamente é isto. Obrigada.
Muito obrigada. Dou então a palavra à senhora deputada Maria José Aguiar, do partido do Grupo Parlamentar do Chega. Passa a falar.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhor Presidente do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Investigação, engenheiro Carlos Oliveira e doutora Anabela Raimundo, agradecer a vossa presença nesta comissão. Me começo por dizer que, não podendo estar até ao final desta audiência, porque tenho compromissos no meu distrito, obviamente as vossas respostas depois serão bem acolhidas pelo restante grupo parlamentar. E começo por dizer que, sendo esta audiência sobre a atividade desenvolvida e a política de ciência em Portugal, vamos então apurar nesse sentido. E assim começaria por procurar saber, na vossa perspectiva, qual é hoje o impacto real do Conselho Nacional de Ciência nas decisões estratégicas do Estado, sendo que a sua gênese assenta no aconselhamento estratégico, como estiveram este tempo todo aqui a dizer, e muito bem, com influência real nas decisões do Estado, mas mais do que elaborar recomendações, é importante perceber se essas têm consequência prática. Poderão esclarecer-me sobre quantas recomendações do Conselho foram efetivamente acolhidas pelo Governo e se existe acompanhamento na sua execução? Como avaliam a vossa capacidade de intervenção concreta nas opções estratégicas do país? Porque Portugal não pode dar-se ao luxo de manter estruturas consultivas desligadas do processo decisório. Mas importa também olhar para a organização do sistema científico e tecnológico nacional. O próprio Conselho reconhece a necessidade de articulação entre universidades, politécnicos, centros de investigação, empresas e Estado. No entanto, a realidade levanta dúvidas quanto ao grau de fragmentação existente, à sua eficácia e coerência no que concerne à dispersão de entidades e estruturas intermédias, bem como sobre o modelo de financiamento atual. Não contribuirá este modelo para uma concentração excessiva em determinados polos, em detrimento de uma estratégia verdadeiramente equilibrada e nacional? Mas não podendo também ignorar uma questão estrutural que condiciona claramente o desenvolvimento do país, a fraca ligação entre ciência e economia real. A verdade é que Portugal continua a revelar dificuldades em transformar conhecimento científico em valor económico. Não estará o modelo de financiamento excessivamente orientado para métricas académicas em detrimento do impacto económico real? Que medidas concretas defendem ou preconizam para aproximar investigação, ensino técnico e necessidades estratégicas do país? Porque um sistema científico que não se traduz em riqueza, emprego qualificado e autonomia tecnológica corre o risco de se tornar desligado da realidade nacional. Mas indo mais além, gostava de tocar na questão da dependência externa e do peso dos fundos europeus no sistema científico, que sabemos ser significativo. Consideram os senhores que Portugal dispõe hoje de uma estratégia científica autónoma ou se, pelo contrário, se limita a acompanhar orientações europeias, correndo o risco de a investigação ser orientada mais para captar o financiamento do que para dar respostas às necessidades concretas do país? Porque importa afirmar que um sistema científico deve servir o país, a sua economia e a sua soberania. E é neste quadro que termino e serei, portanto, sou muito sucinta, e é nesse quadro que termino, e deixando esta última questão. Consideram que o modelo atual de governação da ciência em Portugal responde efetivamente aos desafios estratégicos do país ou exige uma reforma estrutural que lhe devolva foco, eficácia e utilidade real? Muito obrigada.
Muito obrigada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Pedro Louro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Presidente do CNCTI, Engenheiro Carlos Oliveira, bem como a professora Anabela Raimundo. E uma nota, em primeiro lugar, de agradecimento não só pela presença, mas também de reconhecimento pelo trabalho técnico e estratégico que o CNCTI tem vindo a realizar, porque, de facto, as recomendações produzidas pelo Conselho têm demonstrado uma visão consistente e transversal sobre a ciência, a tecnologia, o ensino superior, a inovação, e que têm certamente ajudado a elevar as políticas públicas em áreas absolutamente centrais para o futuro do país. Porque, efetivamente, hoje a ciência e a inovação deixaram de ser temas apenas setoriais. Hoje a ciência e a inovação influenciam diretamente a competitividade da nossa economia, a soberania tecnológica, a defesa, a saúde, a inteligência artificial, a transição energética e a própria capacidade industrial e empresarial e digital do país. E é por isso mesmo que o papel do aconselhamento científico qualificado se torna cada vez mais importante na nossa democracia e nas democracias modernas, porque, de facto, o CNCTI foi concebido para assegurar ao Estado uma visão estratégica e transversal nestas matérias, e por isso eu registro e registrei com agrado e satisfação quando o engenheiro Carlos Oliveira disse que sentem que são ouvidos, porque esse é justamente o papel e a importância de termos concebido o CNCTI como hoje ele existe. E olhando para as várias recomendações produzidas pelo Conselho, a verdade é que encontramos um denominador comum muito claro, que é a necessidade de pensar ciência, tecnologia e inovação como instrumentos centrais da capacidade estratégica do país. E, nesse sentido, permitam-me relevar a recente revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que veio reconhecer formalmente o papel do CNCTI na arquitetura institucional do nosso ensino superior, bem como da ciência, que eu creio que representa aqui alguma maturidade institucional e reforça justamente a previsibilidade, a continuidade e o diálogo estratégico que é necessário ter nesta área. E a revisão do RGES constitui, de facto, uma das reformas mais estruturais do nosso ensino superior nos últimos anos, por causa do reforço da autonomia estratégica, da autonomia financeira, na gestão dos meios que as instituições do ensino superior, porque todo este reforço desta autonomia para as instituições demonstra um pilar essencial para o grupo parlamentar do PSD, que é de facto uma visão de confiança nas nossas instituições de ensino superior e uma preparação, uma maior preparação das nossas instituições para os desafios científicos e tecnológicos das próximas décadas. Importa, por outro lado, também reconhecer o esforço que o Governo tem vindo a desenvolver justamente na modernização do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o debate em torno da criação da AI ao quadrado demonstra precisamente a importância de discutir de forma séria e estratégica como o país precisa de organizar o seu financiamento da ciência, da inovação e da transferência de tecnologia. O próprio CNCTI tem vindo a identificar vários desafios relacionados com a fragmentação institucional, com a duplicação de competências, com a necessidade de existir uma maior coordenação e articulação estratégica, e por isso parece-me, nesta comissão, nesta audição, reconhecer a ambição que temos de alinhar Portugal com as grandes tendências europeias ao nível da articulação que é necessário existir entre ciência e inovação, mas também competitividade. E, de facto, talvez o maior desafio que o país hoje enfrenta seja justamente transformar este conhecimento e esta capacidade científica que temos vindo a demonstrar justamente em impacto económico e tecnológico. Porque Portugal tem reconhecido esta capacidade e o desafio agora trata-se justamente de transformar esta capacidade em inovação, em escala empresarial, em maior produtividade e maior capacidade tecnológica nacional. E no grupo parlamentar não temos dúvidas que uma das soluções passa justamente por reforçar a ligação entre universidades, politécnicos, laboratórios e empresas e, de certa forma, melhorar estes mecanismos de transferência de tecnologia, ao mesmo tempo que temos uma grande preocupação com a retenção do nosso talento jovem e valorizar o conhecimento produzido em Portugal. Mas há uma última dimensão que eu gostava de evidenciar, que é a dimensão da estabilidade. Para termos sucesso neste último desafio que eu ainda agora abordei, é fundamental termos previsibilidade, continuidade e capacidade de construir consensos duradouros nesta área. Eu creio que nesta matéria em particular o CNCTI representa e pode desempenhar um papel muito importante nesta capacidade de contribuir com visão estratégica. E por isso, Sra. Presidente, eu termino essencialmente com duas questões para colocar ao Conselho. Em primeiro lugar, num contexto de aceleração claramente tecnológica e crescente competição internacional, que prioridades considera o CNCTI mais urgentes para garantir que Portugal transforma de facto esta capacidade em impacto económico, tecnológico e industrial, particularmente no domínio da inteligência artificial, que é hoje um desígnio não só nacional, mas europeu e mundial? E, em segundo lugar, de que forma é que o CNCTI entende que as reformas atualmente em curso, não só no ensino superior, mas também no nosso sistema científico, designadamente no RGES, que já foi aprovado nesta casa, e na reorganização do financiamento da investigação e inovação, podem contribuir para o reforço desta articulação entre instituições, entre investigação, inovação e desenvolvimento económico do país? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PS queria começar por cumprimentar a delegação do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Enfim, seria mais apropriado que fosse a professora Aida Carvalho, agora deputada Aida Carvalho, a fazer esta introdução, uma vez que ela já foi membro anteriormente do CNCTI, mas enfim, para não haver dúvidas e que não haja conflito de interesses, faço eu essa parte. Bem, como legislador, e isto não aponta para nenhuma responsabilidade da vossa parte. Notamos aqui uma diferença entre o Estatuto do CNCTI e do Conselho Nacional de Educação, sendo que, no vosso caso, são um órgão consultivo do Governo, o Conselho Nacional de Educação é um órgão consultivo do Governo e também do Legislador, da Assembleia da República, talvez o país, mas isso não podemos pôr-vos a culpa do vosso lado, porque a haver culpa será do lado do Legislador, que não dispôs dessa maneira, mas se calhar a Assembleia da República também precisaria de aconselhamento em matérias de ciência, tecnologia e inovação. Posto isto, e nós conhecemos e agradecemos o trabalho que têm feito, e também me parece mais ou menos evidente que, mesmo quando não concordamos com as recomendações ou com o resultado das recomendações, reconhecemos que é importante que haja um conselho que faça este trabalho de substrato do papel de decisão do governo. Nas democracias dificilmente estamos todos de acordo, ainda bem que é assim, e portanto, mesmo quando uma decisão não é aquela que nós achamos a melhor num determinado momento, o facto de que essa decisão seja suportada numa visão alargada e multifacetada da realidade é positivo, e portanto órgãos como o CNCTI têm uma função importante nas políticas públicas e na nossa democracia. Eu queria aproveitar este tempo para vos colocar especificamente uma questão que não é uma questão nova, mas que, em nosso entender, não é uma questão que esteja fechada, e que é a relação entre investigação científica e inovação. Todos concordamos que existe uma necessidade social de que os resultados dos processos de investigação produzam, em algum momento, impactos sociais, designadamente também impactos económicos, embora não só, não é? Há outros impactos sociais que não são diretamente impactos económicos. Mas há pelo menos duas visões distintas acerca da relação entre investigação e inovação. Uma visão que pugna por um alinhamento quase pré-programado entre ciência e economia, cuja variante mais radical deprecia a investigação sem impacto económico bem identificado à partida, mas que, mesmo fora dessa variante mais radical, julga ser possível uma espécie de cadeia de montagem institucional da ciência para o mercado. Há claramente uma outra visão. Estas visões às vezes misturam-se, mas em certos momentos separam-se. Não é? Há uma outra visão que encara a investigação e a inovação como fazendo parte de um mesmo ecossistema, mas onde, para que o todo funcione, é preciso respeitar e preservar o facto de que investigação e inovação funcionam em lógicas diferentes. Funcionam em tempos diferentes, sendo a investigação um processo mais aberto, mais incerto, mais imprevisível, mais arriscado, e sendo a inovação um processo mais focado, regido por tempos mais curtos, onde o valor da previsibilidade suplanta o vetor da incerteza, onde a procura de retorno tem ciclos mais curtos. Com esta problemática, cruza-se a dinâmica das relações entre investigação de base e investigação aplicada, onde seria necessário evitar visões simplistas acerca dessa distinção e acerca dessa relação, porque, na realidade, investigação de base e investigação aplicada são a pescadinha de rabo na boca, em que há um eterno retorno entre uma coisa e outra. A relação entre investigação e inovação, em larga medida, e isto é importante em termos de visão da sociedade e da forma como nos orientamos para o futuro, é em larga medida uma relação entre tempo longo e tempo curto. Tendencialmente, e isto talvez seja uma autocrítica para os políticos, tendencialmente entendemos melhor o tempo curto, porque cabe melhor nas nossas vidas e cabe melhor nos ciclos políticos do que os tempos longos. Mas o tempo das civilizações é o tempo longo. É o tempo onde aquilo que hoje parece incerto é realmente uma promessa de futuro, e onde às vezes vamos encontrar soluções em áreas onde no passado ninguém tinha visto soluções, tinha visto coisas apenas teóricas. E portanto, neste sentido, gostaria de pedir, à luz destas reflexões e das vossas reflexões mais ainda, que considerassem os riscos de tentarmos encaixar a investigação e a inovação no mesmo enquadramento institucional. Isto tem a ver com decisões de política pública que foram tomadas e que estão em curso. Não temos a perspectiva de que tenhamos que estar sempre absolutamente certos de que esta ou aquela é a melhor escolha, mas mesmo quando escolhemos um caminho, é bom não fecharmos a preocupação sobre a possibilidade de haver outros caminhos e do facto de nenhum caminho resolver todos os problemas. Também não temos a pretensão de que um outro caminho resolvesse todos os problemas, mas era importante manter esta reflexão em aberto e saber se as decisões que têm sido tomadas nesta matéria têm a margem de manobra suficiente para poder haver os contrapesos necessários e ir ajustando o caminho. Muito obrigado pela vossa vinda aqui, eram estas as nossas questões.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, Dr. Carlos Oliveira, e a Dra. Anabela Raimundo. Ainda relativamente à EO Quadrado, o parecer do Conselho é favorável à integração numa única unidade da política pública de investigação e inovação. Também à definição dos domínios estratégicos, alinhados com prioridades nacionais e europeias, e dá ênfase à valorização económica do conhecimento científico e ao reforço da articulação institucional entre ciência, economia e finanças. Não distingue nunca nesta... Ok, não identifica, já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, o problema do risco entre a articulação entre o que é a investigação fundamental e básica e a aplicação desse conhecimento. Ou seja, o Conselho é favorável à integração numa mesma agência da investigação básica, que são atividades... aqui um anglicismo bottom-up, e do esforço de translação desse conhecimento, ou de parte desse conhecimento, e aqui é que está o problema, porque não é de todo esse conhecimento, para a economia e para a inovação, com vista a ter impacto económico. Esta atividade desta translação para a economia é muito importante, e está hoje em dia a ser feito pelo desenvolvimento da estratégia para os domínios estratégicos nacionais, mas isto é uma questão de inovação e de translação. Porque nós sabemos que o vale do TRL existe e tem sido um problema enorme para a aplicação à economia daquilo que melhor se faz nas nossas instituições científicas, nos laboratórios, nos institutos. Mas, e que nós temos mesmo que mudar o modelo económico do país e tentar mudar, passar para a economia tudo aquilo que se aprende nas universidades e que se investiga. E isso estamos muito de acordo, e estamos muito de acordo com esta parte, e penso que o Conselho também estará, que é o que está no seu parecer. Mas, na verdade, há uma coisa que nos preocupa bastante, que já referi, que é que não existem estratégias científicas autónomas, como foi há pouco aqui referido. A ciência e a procura de conhecimento são atividades que se desenvolvem, vêm transversalmente, a nível internacional, e que não dependem de estratégias nacionais. Estas atividades nós já desenvolvemos há muito tempo, o acesso ao conhecimento não deve ser condicionado e nós, felizmente, em Portugal, estamos integrados no ecossistema científico internacional ao melhor nível, porque nos últimos 30 anos foi feito um esforço muito grande nesse sentido, não é? E nós sabemos disto. Portanto, o que é que nos preocupa? Não deve haver estratégias científicas autónomas, deve haver a estratégia de desenvolvimento e inovação nacional. E temos muito receio desta confusão. Além disso, porque há vida para além do TRL. Para quem não sabe, TRL é o Technology Readiness Level, uma coisa inventada pela NASA para nós conseguirmos passar para a inovação, o conhecimento científico. E, portanto, eu gostava de saber como é que vem a integração das áreas das artes e humanidades no sistema científico nacional, porque estas áreas desenvolvem atividades que não são passíveis de usar um TRL, não é? E, por outro lado, o mesmo acontece para a ciência fundamental, porque a ciência fundamental é baseada na curiosidade, no aumento do conhecimento, e é erradamente classificada aqui muitas vezes de TRL de 1 a 3, porque, ok, a ciência fundamental e básica pode ter um TRL quando é para ser usada em alguma coisa, mas há imenso conhecimento inútil, entre aspas, não é inútil, será útil um dia destes. E por isso é importante que nós não desprovamos as nossas instituições da capacidade de fazer investigação científica básica nas artes, nas humanidades e nas ciências, para que consigamos, se calhar daqui a 10 anos, ter uma palavra a dizer nos desenvolvimentos de inovação futuros, que se calhar não estamos hoje a pensar para que é que vão servir, não é? Quando se inventou a lâmpada, ninguém sabia que quando se descobriu que quando se passasse a eletricidade num fio aquilo podia ficar iluminado, ninguém pensou que aquilo ia ser usado para fazer uma lâmpada, para substituir as velas. Passados uns anos fez-se isso. Portanto, é este tipo de conhecimento que nós temos também que salvaguardar e não pensar que, não vamos dar importância porque não serve para nada agora, não sabemos para o que é que serve. E é assim que a humanidade tem evoluído. E, portanto, aqui o que nos preocupa é, sim senhor, é importantíssimo que o país evolua do ponto de vista vista da translação do conhecimento para a economia, mas não se pode, como se diz, deitar fora o bebê com a água do banho. E era o que gostava que comentasse. Obrigada.
Muito obrigada. Não temos mais grupos parlamentares presentes, pelo que dava a palavra ao Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para as considerações finais e as respostas às questões colocadas pelos senhores deputados. Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados e aos senhores deputados pelas intervenções e pelas questões. Eu vou fazer aqui uma primeira tentativa de resposta a alguma delas, depois, se a Sra. Presidente assim o autorizar, pediria também à professora Anabela Raimundo que pudesse complementar com o que entendesse. Eu, se calhar, antes de ir a temas concretos, e porque acho que o tema aqui, estes últimos temas que foram aqui levantados, são de facto fundamentais. Nós temos um grupo muito diverso no CNCTI, portanto, cientistas, muitos reconhecidos e com carreiras muito reconhecidas e com trabalho extraordinário, e depois também temos pessoas de lado das empresas. E eu diria que isso é que enriquece o CNCTI nesta capacidade de nos podermos ouvir e de podermos, de alguma maneira, ir co-construindo aquilo que são as posições, que muitas vezes não são, de facto, fáceis, porque estamos a falar de mundos, como aqui já foi dito, muitas vezes com prioridades diferentes, mas temos tentado fazer uma coisa que é não decidir por mínimo denominador comum e tentar construir, ouvindo-nos uns aos outros, e felizmente as recomendações têm sido tomadas por unanimidade e isso é positivo. Relativamente a este tema, que eu acho que é a base depois para todas as outras respostas, eu penso que o CNCTI não tem nenhuma dúvida quanto à importância da investigação fundamental, da investigação aplicada, da inovação e deste caminho de transição entre todas elas. E, portanto, não acha que possa existir um sistema que desvalorize qualquer uma destas partes. E, portanto, independentemente de acreditarmos que é preciso que haja mais valorização económica, mais valorização do conhecimento, e aqui a valorização pode ter várias formas de valorização, social, económica e outras, acreditamos que todas estas pernas do sistema fazem sentido e têm que existir portanto, não temos nenhuma questão quanto à investigação fundamental, pelo contrário, sem ela não há aquela inovação que nunca ninguém teria pensado, porque é muitas vezes disruptiva e que o que queira dizer disruptiva, mas sim. E, portanto, acreditamos que há um papel para todas elas. Aquilo que nós tentamos nas recomendações foi, de alguma maneira, explicitar preocupações que dizem, provavelmente há formas é mais eficientes de nós, enquanto país, podermos recolher benefício sobre este investimento enorme que o país faz em ciência, tecnologia e inovação todos os anos. E, portanto, eu acho que a questão aqui não é de nenhuma contra... E, portanto, acreditamos que há um papel para cada um deles. Acreditamos também que a oportunidade de algum alinhamento, isto não quer dizer que tenha que ser... Ah, só se faz, pelo contrário, investigação fundamental, se houver um fim para essa investigação. Não é nada disso que preconizamos. O que achamos é que a oportunidade de haver uma integração do ecossistema é podermos, de alguma maneira, potenciar, quando há essas oportunidades de translação na cadeia por aí acima, em termos de valorização, poder haver aqui, de facto, o reconhecimento dessa investigação, que ela esteja em sistemas de informação que permitam que se possam encontrar soluções. Eu, na minha experiência, vi muitas vezes acontecer isto, que é normal. Investigação que está a ser feita, fundamental, ou às vezes pré-aplicada, ainda se calhar não muito aplicada, para resolver determinados problemas, que quando vistas por outra lupa, tem uma enorme utilização noutro setor que se calhar o investigador nunca pensou porque não tem que conhecer muitas vezes as necessidades efetivas, seja do mercado, seja das oportunidades e dos desafios. E muitas vezes é nesta co-criação, e é isso que nós defendemos muito, que é, e já agora eu acho que esse é um dos problemas que o sistema enferma, que é esta ideia da transferência de conhecimento. Eu acho que ele falha por aí, porque não há transferência de conhecimento neste sentido de eu pego no conhecimento que foi produzido na academia, quase pego em cérebros e agora ponho em cérebros dentro das empresas ou dentro do Estado. Isso não existe. E eu diria que o próprio standard não ajuda, porque é este. De facto, o que existe, ou melhor, aquilo que nós temos visto que melhor funciona é quando se sentam cientistas, sejam eles mais fundamentais, mais aplicados, com pessoas do mundo empresarial e que têm os problemas e em conjunto discutem e debatem que desafio é que querem resolver. E às vezes vão buscar um bocadinho ali a investigação fundamental, outras vezes vão buscar um bocadinho a investigação mais aplicada, outras vezes vão buscar coisas que são produzidas completamente nas empresas que têm ciclos diferentes. E, portanto, eu diria que este é, de facto, o desafio que nós temos e, portanto, eu não poderia dizer que estamos totalmente alinhados quanto a esta necessidade de ter estas áreas em funcionamento. Na nossa perspectiva, o alinhamento estratégico, e agora se calhar saltando um bocadinho, que possa haver, de haver uma visão, não é integrada de tudo o que está a ser feito, mas é perceber o que está a acontecer aqui e o que está a acontecer ali e fazer esta ligação, que isso pode ser benéfico para o país em termos de otimização dos investimentos que faz, e sabendo que vai haver muita investigação fundamental, que nunca vai passar disso e que tem que existir. Portanto, quanto a isso, que não haja, digamos, dúvidas sobre a posição do Conselho, e diria que isso é consensual, depois, evidentemente, com algumas forças um bocadinho mais, mas temos que pôr mais esforço na valorização económica, noutras na valorização social. E, portanto, eu diria que este é, para nós, um tema importante. Se calhar agora, voltando aqui por ordem das perguntas da Sra. Deputada do Chega, quantas recomendações foram acolhidas? Eu não consigo, as recomendações têm muitos pontos e, portanto, eu diria que nós, em todas as recomendações, encontramos pontos que vemos acolhidos. E já agora, não queremos sequer dizer que eles sejam acolhidos porque foi na nossa recomendação, portanto, provavelmente faziam sentido, alguém indicou, portanto, nós recomendamos e vemos-nos refletidos em muitos. Eu já agora, uma vez temos aqui uma senhora deputada que foi membro do Conselho anterior, eu diria aquilo que vou ouvindo com alguma recorrência dos membros que estão, nós temos vários membros que transitaram, é que neste momento, de facto, estamos a conseguir, de alguma maneira, ter mais impacto e que seria uma dificuldade anterior de e isto não, sem nenhuma consideração quanto, ou seja, o Conselho, por motivos quaisquer que eles sejam, há um entendimento que está a ter mais tração e isso, digamos, de alguma maneira também nos satisfaz, porque já agora, preciso entender que todos estes membros estão aqui e a colocar o seu esforço sem qualquer contrapartida de qualquer género e, portanto, é um trabalho que fazemos com todo gosto de forma pro bono, porque acreditamos que, de facto, esta é uma temática importante para o país. E, portanto, a capacidade de intervenção, acho que também na apresentação foi ficando relativamente clara. Relativamente ao grau de fragmentação e dispersão de entidades e estruturas intermédias, de facto, essa foi a conclusão do levantamento que fizemos, é que temos um sistema demasiado fragmentado, com demasiadas estruturas. Não quero com isso dizer que não faça sentido que muitas delas continuem a existir, até por uma lógica de territorial, e portanto não estamos agora a dizer que tudo tem que ser concentrado, mas que há uma oportunidade grande de um olhar mais estratégico para todas estas entidades, estejam elas mais centrais numa organização como a IOQuadrado ou noutras, mas que depois também uma ligação com aquilo que se desenvolve pelo território. No que diz respeito à fraca ligação entre ciência e economia, eu diria que esse, infelizmente, é um problema europeu, não é um problema só de Portugal, e que eu diria que a Europa, se não resolver, temos aqui um desafio grande, que é como é que mantemos um Estado social e o conjunto de valores que temos na Europa se formos continuamente perdendo as oportunidades que temos de aplicar a ciência e a tecnologia no nosso desenvolvimento económico. O Sr. Deputado falou aqui do tema da inteligência artificial e é, de facto, um dos sítios onde a Europa vai ser um tomador de tecnologia e não um produtor de tecnologia. E a Sra. Deputada falou aqui da lâmpada, que foi base para, digamos, ou foi uma das primeiras aplicações da energia elétrica ou da eletricidade e que, de facto, são tecnologias que hoje são identificadas quase ao mesmo nível. Portanto, tecnologias de base que são transformacionais e, digamos, a Europa está aqui com um desafio e Portugal, naturalmente, também. E, portanto, teremos que, eu diria que aqui a importância é da especialização. Nós não conseguiremos ser, enquanto com a nossa dimensão, provavelmente os diferenciadores, mas neste alinhamento com as políticas europeias e mesmo de outros blocos económicos, eu acho que esse é um papel importante que deve ser considerado. Relativamente à questão de aproximar a investigação e as necessidades reais do país, eu diria que o que estamos aqui no fim do dia é falar da tal importância da valorização deste conhecimento, seja ele feito por valorização económica, porque dá origem a produtos e serviços que podem ser comercializados, seja porque tem benefício social, seja por outro tipo de benefícios, e de facto nós temos aqui um desafio que também não é português, mas não é só português, mas que de facto é grande. Eu diria que eu recordo-me há uns anos de achar que havia, por exemplo, nós temos um nível ou tínhamos um nível relativamente baixo de criação de startups e de empresas a partir de investigadores e por aí dentro, e que haveria, por exemplo, uma necessidade de alterar aquilo que é o estatuto da carreira docente. Efetivamente não era preciso, ele permitia, desde que na autonomia depois que as instituições têm, aplicassem, digamos, a sua autonomia, no sentido de poderem fortalecer ou dar mais ênfase a este tipo de atividades, ou paralisá-las, ou dar algum ênfase a estas atividades. E, portanto, eu diria que ainda temos aqui, temos uma evolução muito positiva, vemos muito mais investigadores, muito mais pessoas que saem ou que estão ligadas ao mundo académico e que conseguem ter também já, digamos, alguma perspectiva nesta valorização mais direta de conhecimento através da criação de empresas, mas diria que é um trabalho ainda sempre em contínuo e por fazer e que pode haver aqui incentivos, se calhar, mais diretos a que isso possa acontecer, ou pelo menos que não existam os desincentivos. Se a minha avaliação numa determinada entidade é apenas por papers, é feita por papers, obviamente que o incentivo a fazer outras coisas não é o mesmo do que se eu tiver uma perspectiva mais alargada. Portanto, eu diria que há aqui oportunidades também nessa matéria. Qual era o tempo? É só um terceiro de presente.
Eram 15.
15. Pronto, vou tentar, estou-me a estender um bocadinho. A dependência externa e peso dos fundos europeus. Eu diria que esse, de facto, é um desafio grande. Um dos valores importantes que nós vemos na AI ao quadrado positivo é, de facto, a previsibilidade ou a proposta de previsibilidade plurianual dos investimentos em ciência, em particular em ciência, porque esses fundos estão muito mais claros. Aliás, eu diria, houve um debate público sobre os riscos dos fundos para a ciência. Eu confesso que esses têm que existir, mas provavelmente estão mais protegidos do que, se calhar, até os fundos para a inovação, onde, do ponto de vista do Orçamento de Estado, há muito menos fundos para a inovação e para esta transição do que existem para a ciência e tecnologia, para a ciência, digamos assim. E, portanto, esta previsão parece-nos muito positiva, e, aliás, foi um tema que nós fomos referindo, que é para que a investigação, que precisa de capital paciente, portanto, aquilo que é a tecnologia mais de fundo, aquilo que é a investigação, precisa, não está nos ciclos económicos normais das empresas e, portanto, precisa, de facto, desta previsibilidade e acreditamos que este modelo da AI ao quadrado poderá ajudar. Eu já agora aproveitar para fazer aqui uma ligação, que me parece muitas vezes nós olhamos para esta questão da transição, da valorização do conhecimento e fica a ideia de que é um problema do sistema científico, mas não, ele é um desafio do país e do nosso modelo de empresas. Nós temos empresas muito pequenininhas, que estão tipicamente focadas no curto prazo, e o valor que se pode extrair do sistema científico normalmente é de médio e longo prazo. Aliás, nós vemos os grandes exemplos em Portugal de sucesso de ligação entre ciência e inovação, normalmente acontecem quando, se faz cocriação, as pessoas se sentam à mesa para discutir que problemas é que têm e como é que os vão resolver. Segundo, há uma perspectiva de pensamento de mais médio e longo prazo. E isso é um desafio quando temos uma economia muito baseada em PMEs que estão muito focadas no fecho do ano atual, não estão a pensar nem nos seus produtos e serviços há 2-3 anos e, portanto, eu diria que quando temos este padrão, é muito difícil que uma coisa que é a ciência, a investigação, que é muito mais paciente e que precisa do seu tempo e que não é para resolver problemas do imediato, esses são resolvidos nas empresas, possa funcionar. Portanto, eu diria que o nosso grande desafio em termos de país é isto, é como é que conseguimos também puxar pela economia para que tenha empresas a pensar mais no médio e longo prazo, que de facto tirem partido deste conhecimento que é imenso e que está, infelizmente, muitas das vezes subaproveitado e fechado em teses e doutoramento, muitas vezes por desconhecimento, não é por falta de interligação destes atores. E, portanto, eu diria que também uma das áreas muito importantes é como é que, e aí ao quadrado, se na sua execução conseguir fazer, que é como é que consegue sentar à mesma mesa os investigadores, pessoas do mercado, falarem sobre as oportunidades, e isto, eu diria que tem os ingredientes para se conseguir fazer aqui uma mudança significativa. Obviamente a execução agora é o segredo destas coisas, portanto eu diria que esse é um tema relevante. Tentando não fugir às perguntas dos outros, eu estou a tentar ir respondendo a várias. Portanto, o seu deputado João Pedro Louro, relativamente às reformas em curso que mencionou, nós, do ponto de vista geral, vemos um alinhamento importante com recomendações que fizemos, mais numas, mais noutras. Entendemos, face ao diagnóstico que fizemos e que fazemos, da importância de reformas mais profundas no sistema, sabendo que, obviamente, essas reformas muitas vezes provocam dúvida, provocam... E eu diria que não é a legislação que vai fazer a reforma, é a sua execução. E, portanto, eu diria que aquilo que temos que estar muito atentos é agora na implementação destas reformas e na capacidade que elas vão ter de extrair o tal valor que o país mais do que, precisa e, portanto, devemos, diria, que elas vão no caminho certo, nomeadamente também as que foram feitas no RGES. Diria que talvez a questão da endogamia ficou abaixo daquilo que era a nossa proposta do CNCT e de ser um bocadinho mais ambicioso, até porque aquilo que se tem visto nas entidades nacionais que aplicam por elas próprias estes mecanismos de evitar endogamia nas fases iniciais, depois têm resultados, se calhar, diferentes daquelas em que há... Pronto, mas é um tema aqui que já está decidido pelos seus deputados e muito bem. E, portanto, nesta matéria parece-nos que neste contexto também que o Sr. Deputado referiu de uma aceleração do mundo impressionante, o tema, eu penso que nós não podemos olhar para o tema da inteligência artificial como um mero tema tecnológico. É um tema transformacional da forma como trabalhamos, como interagimos, como estudamos, como aprendemos, como tiramos partido, como somos produtivos, e de facto parece-me ser uma transformação de tal modo significativa em que não há sistema nenhum do mundo que esteja preparado para esta rapidez de evolução e para as dinâmicas que estamos, até para as alterações que tem no nosso próprio cérebro e na nossa própria forma de entender o mundo. E, portanto, eu diria que, se tivesse que colocar uma prioridade, e acho que foi colocada, eu diria como é que nós, enquanto sociedade, e já agora, para mim, a inteligência artificial não é uma tecnologia, é um conjunto de possibilidades que aparecem, porque há um conjunto de tecnologias que, neste momento, no tempo, convergem para nos darem um conjunto de disponibilidades. Continuo a acreditar que aqui o fator humano vai continuar a ser fundamental e o nosso espírito crítico, mas que isto vai trazer transformações muito significativas ao nosso tecido económico e que tenho alguns receios sobre aquilo que a Europa não está a fazer nesta matéria e onde a ciência, a tecnologia e a inovação são a base. E, mais uma vez, não porque não temos os cérebros, porque os temos, não porque não temos a investigação, mas porque depois a incapacidade de translação, de evolução para a criação de valor para a sociedade não está afinada. O Sr. Deputado Porfírio Silva, a minha intervenção inicial foi mais no sentido de dar esse respaldo que o Conselho tem exatamente o entendimento na linha daquilo que referiu. Todas estas partes são fundamentais, mas também acreditamos que uma capacidade sistémica, aqui não vemos só o tema na lógica de uma única entidade, acho que todas as outras entidades, mas que uma lógica sistémica de uma perspectiva global de perceber onde é que estão as falhas do sistema, onde é que estão as oportunidades de integração e onde é que estão também as oportunidades de não integração, porque isso também é muito importante, parece-nos ser um passo positivo, porque aquilo que foi também a nossa reflexão foi um bocadinho, o sistema é muito complexo e tem que ter muita autonomia também, sem dúvida nenhuma, mas pode haver aqui muita ineficiência que pode ser capturada em prol de resultados, sejam eles, mais uma vez, quais forem, mais positivos. E relativamente à pergunta sobre contrapesos necessários, eu acho que em todo é preciso sempre contrapeso e, portanto, acho que agora é uma monitorização da implementação e perceber se estamos a ir no caminho certo e naquilo que não se estiver a ir no caminho certo, conseguir fazer os ajustes necessários. Acho que essa é só uma questão que eu acho que se deve entrar no bom senso e que devia ser natural aquilo que não estiver a funcionar ser corrigido. Mas eu diria que estamos positivos quanto àquilo que é a oportunidade de transformação que traz ao sistema, a previsibilidade de financiamento. Referi-o porque, e refiro novamente porque acho que tem estado provavelmente na perspectiva um bocadinho, se calhar, menos clara. É importante toda a visão da ciência, o financiamento previsível à ciência plurianual, tudo isso que está a ser feito, também os domínios estratégicos do país alinhados com aquilo que são as... Nós não estamos sozinhos e, portanto, com que é a realidade europeia e mundial, mas ao mesmo tempo também assegurar que isto ao acontece de uma forma em que de facto se olha para indicadores de output, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes temos muita dificuldade na Europa e no país, que é de olhar para os resultados e pegar nos resultados e isso ser também um fator de aceleração e de novas oportunidades. A senhora deputada Patrícia Gonçalves, portanto, quando diz que não distinguimos entre o risco e a investigação fundamental, nós não, se calhar é porque é um pressuposto, não foi por não acharmos que é, como já referi, fundamental essa divisão. Sim, a questão do TRL, eu diria que são os standards Percebemos que, e sabemos, e aliás também o referimos o outro indicador do ponto de vista de desenvolvimento daquilo que tem mais a ver com as áreas sociais, e também temos essa preocupação, e tivemos essa preocupação. Eu acho que a perspectiva, e muitas vezes também quando se escreve não fica tudo claro, nós não estamos aqui a dizer que artes, ciências sociais e outras não são relevantes, são muito relevantes. E, portanto, eu penso que também temos alguma nota sobre isso, sendo que nas outras áreas, se calhar, é mais fácil, uma vez que já há standards mais definidos, de se poder colocar essa previsibilidade, ou pelo menos essa ligação. Mas, de facto, as atividades estão interligadas, portanto, não vivem umas sobre as outras. Já agora, eu acho que também, e foi parte das recomendações e de muitas das conversas que temos tido sobre este tema, também olhar para aquilo que está a ser feito a nível até da Comissão Europeia, com programas como o European Investment, o European Innovation Council. Eu já agora fui membro criador do EIC também, e onde de facto estas temáticas se pensam ao nível europeu, e desta tal ligação e transição entre ciência, tecnologia e inovação, e penso que há uma vantagem em olhar para o que está a acontecer, que é já tem mais anos, e perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem e onde é que devemos corrigir. E portanto eu diria que também foi uma inspiração naquilo que é uma ligação já agora do ERC, portanto, que é dos programas mais famosos, mas que depois, e mais importantes para a ciência europeia, e que o EIC, para além de mimetizar aquilo que o ERC fazia, pretendia exatamente também dar um caminho àquilo que se faz no ERC e que tenha potencial para... Exatamente. Mas eu diria que, pronto, não, esse é um tema que não me cabe a mim. Eu diria que não, são programas, não são instituições. Aliás, existem instituições diferentes. E, portanto, Sra. Presidente, pedindo desde já desculpa por me ter excedido aqui um bocadinho no tempo, não sei se há, portanto, a minha colega, se quiser complementar, mas peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos que nos trouxe. De facto, já esgotou largamente o tempo, mas se a Sra. Professora Anabela Raimundo tiver alguma consideração urgente que queira tecer, também, naturalmente, a Comissão acolherá esse contributo de uma forma muito breve.
Muito breve. Não é urgente, mas é só reforçar aqui um aspecto que me parece essencial. Portanto, penso que ficou perfeitamente esclarecida a questão que tive na base da maior parte das intervenções, que teve a ver com esta necessidade de ligar ciência e inovação, criar valor a partir da ciência. Acho que ficou perfeitamente esclarecido. Mas também dizer que nós estamos a atravessar um período, eu diria quase uma revolução, se me permitem, em termos das matérias que se prendem com esta questão. E talvez, olhando para todas essas alterações de uma forma concertada, nós consigamos perceber melhor que vai haver aqui impactos a diversos níveis, e é nesse sentido também que o CNCTI tem trabalhado muito, e eu ressalvo aqui, portanto, toda a questão do RGES, revisão de diplomas, a criação da AI ao quadrado, que nós temos que olhar também com esperança. A palavra esperança e confiança são muito importantes nesse sistema. Porquê? Porque nós ouvimos sempre dizer que a FCT não funcionava, que a FCT era uma instituição que não funcionava, que a ANI tinha lacunas. Acho que o espírito que está por trás da criação da AI ao quadrado é precisamente aquele que foi aqui mencionado na maioria das intervenções, que é ligar ciência e inovação, respeitando as diferenças de cada uma das áreas, porque é muito diferente falar em ciência e falar em inovação. Também reforçar este conceito da co-criação, que tem sido inclusivamente vertido em muito daquilo que têm sido os mecanismos de financiamento, mas também dizer que a própria preparação da Lei da Ciência e Inovação vai acolher aqui temáticas que vão reforçar os aspectos que têm estado a ser trabalhados em todo o ecossistema, nomeadamente também na criação da AI ao quadrado. Portanto, se nós olharmos para todo este sistema como um todo, talvez seja mais fácil compreender que está a ser criado também enquadramento legal e depois também enquadramento prático, para que possa haver uma resposta que no fundo é aquela que todos desejamos, não é? Um país onde a ciência, a tecnologia, a inovação convergem para um fim final, independentemente do mérito de cada uma dessas áreas. Pronto, só uma nota final, que confesso que também quando nos foi dada, ficámos surpreendidos sobre a questão das áreas das ciências e das humanidades. Nos últimos relatórios da FCT, estas áreas receberam cerca de 50% do financiamento que a FCT concedeu. E, portanto, isto representa muito bem aquilo que também tem sido feito até aqui no âmbito da FCT para estas áreas, e que certamente será tido em conta agora na reorganização da AI ao quadrado. Obrigada.
Muito obrigada. Agradeço em nome da Comissão de Educação e Ciência os esclarecimentos que nos trouxeram e a atividade desenvolvida pelo CNCTI. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho.
Obrigada.
Muito obrigada.